Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Bom dia, Umbanda, Saravá, Xé, todos e todas que acompanham a gente aqui no Diário do Médio de Terreiro, sexta-feira, mais uma semana, chegando ao final, nessa sexta-feira gelada para nós aqui, mas na força de Pai Oxalá. Hoje, Fale com o Doutor, um quadro dentro do quadro que acho que vai perdurar se as coisas continuarem assim. Antes de qualquer coisa, muito bom dia, Doutor Edio Silva Júnior.
Bom dia, meu irmão Rodrigo Queiroz, todo o povo do Umbanda EAD, da Umbanda EAD. Um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira fria também aqui no interior de São Paulo, na Alta Mogiana. E temos boas notícias para comentar hoje, também notícias bastante preocupantes.
Pois é. São tantas notícias, né? Nos últimos duas semanas, a gente começou a trocar notícias, né? Links de mais o senhor mesmo mandando. Aí que eu falei, nossa, doutor, vamos fazer um programa comentando as notícias, porque já é tema para caramba para a gente discorrer. E eu estou bastante empolgado, doutor, porque acho que já dá muito assunto e para o nosso público prestigioso, que nos dá o carinho da audiência, da atenção aqui, mais um episódio do nosso Diário do Médium, poder também tomar contato com o que está acontecendo no Brasil afora, de assuntos que nos atravessam a todos, né? Que a gente deve ficar cada vez mais atento, né?
É uma espécie de Black News ali, lembrando o Zé Simão, Breaking News, aqui é o nosso Black News, e agradecendo também a audiência, a presença, o carinho, o apoio de todos que nos de todos, todas e todos que nos acompanham e que depois irão acessar esse conteúdo nas nossas plataformas.
É isso, então sejam mais uma vez vocês bem-vindas e bem-vindos, e já lembrando, né, a importância de você aproveitar o ensejo de mais um encontro com o Dr. Edio, já pega o link e manda para aquela pessoa que você sabe que vai gostar de ver isso aí, né? Então já manda para ela, já compartilha o link, joga na rede social, para que a gente possa aqui ter uma rica audiência hoje e dessa grande oportunidade. Então, lembrando que você pode demonstrar seu garbo e elegância, né, curtindo, né, clicando no like, gostando aí já do vídeo, para a gente poder também, né, o Google entender, nossa, é relevante isso aqui, vamos mandar para geral, né, destravar esse algoritmo aí que deixa a gente só na bolha, e a gente pode chegar cada vez mais longe. Verifica a sua inscrição no canal, senhoras e senhores, para a gente chegar aos 200 mil inscritos o quanto antes, mantenha as notificações ativadas, porque assim você vai ser lembrada sempre que entra conteúdo novo, e todos os dias entram conteúdos novos. Agora eu quero dar o meu bom dia, né, a Tito, a Alexandra, ao Sérgio, a Kari, o Thiago, a Fernanda, o Jones, a Cláudia, a Márcia, esses são os membros e apoiadores aqui do canal, que fazem parte do grupo de membros aqui e destravam, desbloqueiam conteúdos exclusivos dentro do nosso canal, também aqui no YouTube. Dito tudo isso, Luiz, muito bom dia. Traz para nós agora em tela o vídeo do terreiro que foi alvejado, né, nessa última semana. Como que pode algo desse tipo? Veja só o que foi noticiado em rede nacional. Algo que a gente fica realmente muito angustiado, né? Sabe que já faz alguns, desde o começo do ano, doutor, que a gente mantém ali no templo com segurança paisana, O que é péssimo sinal, né? O que é péssimo sinal? Depois de uma situação de ameaça, de tentativa de uma violência lá no nosso portão, um dia, dentro do Umbanda EAD mesmo, na nossa estrutura, a gente entendeu que havia alguma vulnerabilidade ali e passamos a ter nas giras um segurança que eu acho algo infeliz para uma sociedade, né? Luiz, temos?
Sudoeste, para falar de um caso ocorrido em Brumado. Um terreiro de Candomblé foi atacado, foi alvo de disparos de arma de fogo. Andressa Amaral chega com as informações e as imagens mostrando o portão cheio de marcas de tiros. Não é mesmo, Andressa? Com você.
Isso mesmo, Ricardo. Infelizmente, mais um ataque a um terreiro de Candomblé aqui na região sudoeste. Esse atentado, esse ataque, como você disse, aconteceu na madrugada de sábado em um terreiro de Candomblé no bairro Olhos d'Água, em Brumado, aqui na região sudoeste. Segundo as informações da polícia, como a gente pode ver também nas imagens, a porta do terreiro Ilê Alaketu Axé Afé Fioquê foi atingida por vários disparos, né? Tem aí várias marcas de tiro, a gente pode ver aí nas imagens. Durante a madrugada, no momento do atentado, acontecia um ritual religioso no terreiro. Os filhos de santo estavam prestando, né, aí o ritual deles. E também tinham outros membros fazendo a iniciação religiosa. Outra pessoa, né, outro membro aí do terreiro que estava no local, ele estava dormindo no momento, ouviu esse barulho de tiro, mas ele achou que seriam fogos de artifício devido aí ao período julino, período junino. Quando ele levantou, né, na manhã de sábado, ele encontrou então a porta com as marcas de tiro e viu também que algumas telhas da cobertura do terreiro teriam sido quebradas. O pai Ivo de Oiá, que é o responsável, né, aí pelo terreiro, falou com a gente, mandou um vídeo para o Jornal da Manhã falando justamente desse sentimento de insegurança, tanto com ele, com os membros do terreiro e também com os simpatizantes que vão até o local. Ele pede por justiça. Vamos ver.
Aqui quatro tiros perfuraram o portão, aqui mais um, aqui outro, e aqui do outro lado, né? As perfurações visíveis. É isso, a minha indignação, a minha tristeza, uma vez que a gente não faz maldade com ninguém, muito triste passar por isso, e acaba que eu fico muito preocupado. Pela vida dos meus filhos, pela minha vida, pelas pessoas que aqui frequentam diariamente, que aqui é um terreiro muito bem frequentado, é que passa inúmeras pessoas de inúmeros lugares, entendeu? E é isso daí, eu busco só o apoio da justiça e a resolução deste caso.
O pai Ivo de Oiá registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Brumado e agora o caso é investigado pela 20ª Corpim. A Polícia Civil, o Departamento de Perícia Técnica, já fez a perícia no local e agora investiga o crime para tentar identificar o autor ou os autores desse disparo, desse ataque, né? Quebraram telhas também, como a gente pode ver nas imagens. A Polícia Civil não informou qual será a linha de investigação, não informou se vai tratar o crime como um crime de intolerância religiosa, de racismo.
Pois é, doutor. Então, esse é um caso, infelizmente, não é incomum, né? A gente tem notícias o tempo todo desse tipo de violência. Quais são suas considerações a respeito disso? Fora o fato do incentivo de armamento social, olha aí o que que acontece, né? Entre outras coisas.
Né, Rodrigo, às vezes você fica bravo comigo. Porque eu digo que sou pessimista em relação a esse problema no Brasil, né? Sou pessimista em relação ao agravamento dos ataques às pessoas, das ofensas, dos ataques aos templos, como esse exemplo lamentável. Repare, Brumado, eu conheço Brumado, é no interior da Bahia, fica ali próximo à Vitória da Conquista, que é uma cidade mais famosa. Então você vê, você está na Bahia, Olhando aqui as imagens, você constata vários disparos com armas de diferentes calibres, né, até pelos orifícios ali, pelas perfurações, pelo tamanho das perfurações, você é facilmente constatável que foram usadas a armas de diferentes calibres, o que inclusive sugere que havia mais de um atirador. Os projéteis transpassaram um portão de ferro, não dá para identificar exatamente. Então, o atirador estava próximo ao portão, então eles desceram do carro e efetuaram os disparos no momento que estava havendo um culto. E segundo o depoimento dos sacerdotes, também no telhado, enfim, então atiraram à distância, atiraram a esmo, poderiam ter ferido ou matado pessoas que estavam fazendo o que? Estavam exercendo o seu direito constitucional à crença e ao culto. Então, isso lembra, Rodrigo, quando eu vi... Eu não sei se fui eu que compartilhei com você ou se foi você que me mandou. Me lembrou aqueles casos frequentes que a gente vê nos Estados Unidos de pessoas invadindo templos e atirando a esmo ali, matando adeptos de diferentes religiões que estavam ali professando sua fé, buscando apoio, buscando acolhimento espiritual.
É surreal.
Como o Oriente Médio. Os famosos ataques a sinagogas, catedrais, mesquitas muçulmanas. Quer dizer, quando eu olho aquela imagem, ouço o depoimento do sacerdote, minha pergunta é: quanto tempo falta para a gente ter aqui essas imagens que nós vemos acontecerem com frequência nos Estados Unidos ou no Oriente Médio? E eu vou te dizer... Lamentavelmente, do meu ponto de vista, não falta muito tempo. Por que que não falta muito tempo? Porque isto hoje é protegido pelo verniz da normalidade. É normal, é normal. Virou normal, virou natural, é natural. Atiraram ali e tal. Se fosse numa catedral católica, você já tinha a polícia sendo cobrada. E eu quero parabenizar aqui a emissora que publicou a matéria, mas a emissora ia atrás da autoridade policial para saber qual era a providência. O que vocês vão fazer aqui? Já constituíram uma força-tarefa? Já mandaram a perícia no local para periciar, saber que tipo de crime, saber se tem câmeras nas imediações que possam ter captado as imagens dos atiradores, registrado a placa do veículo, porque com certeza não chegaram ali a pé, chegaram ali a bordo de um veículo, quiçá de uma motocicleta, mas não. A própria dinâmica da matéria é: houve um templo foi alvejado por armamento de fogo pesado. O Babalorixá lamenta e manifesta sua esperança na justiça e a matéria se dá por satisfeita, porque é terreiro. É. Se fosse a catedral, ela tinha saído dali para a delegacia. E aí, doutor, delegado, o senhor já mandou uma equipe? Tem perícia? Vai fazer? A perícia já está lá? Então, são dois pesos e duas medidas. Por quê? Porque é um terreiro de Canoé. Então, essa omissão, eu quero...
Podia ter sido uma chacina, né?
Eu quero novamente parabenizar a emissora por ter dado visibilidade. Não estou aqui criticando a emissora, nem a jornalista que esteve lá no local, tomou cuidado. Não é isso que eu estou falando, é que o tratamento, se fosse um templo budista, se fosse uma sinagoga judaica, obviamente, se fosse uma mesquita, se fosse uma catedral, se fosse um templo neopentecostal, o próprio tratamento da matéria, a matéria teria tido outra dinâmica.
Porque está na mentalidade mesmo, né? Não é...
Porque é natural. É terreiro de macumba, vai lá, atira e tal. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. B.O. não existe na legislação brasileira, não existe nenhuma lei que preveja essa figura do B.O. B.O. não existe. B.O. na lei. Eu ofereço aqui, e olha que isso vincula juridicamente, uma boa quantia, e se a quantia só pode ser em dinheiro, às vezes eu ouço as pessoas falando, quantia em dinheiro, desculpa, filho, se é quantia só pode ser em dinheiro. Ofereço para quem me apontar uma lei que diga lá dessa figura do B.O. Não existe B.O., não tem B.O. Essa figura não existe. Aliás, eu até nós cunhamos aqui, nos nossos encontros aqui, B.O. é B.O., fazer B.O. é da B.O. Fazer B.O. da B.O. É pronto. Então, era o quê? Era uma representação criminal, uma notícia crime, colher as provas, ver se tem câmera. Obviamente, o sacerdote não é obrigado, nós não podemos dele exigir que tenha essas informações sobre como proceder num caso como esse. Mas era para ter ali a Defensoria Pública, o Ministério Público, um advogado, não é? Para estruturar, redigir uma representação criminal, coletar provas, verificar, indicar para o delegado, olha, tem câmera aqui, ali, às vezes não tem câmera na rua, mas se a rua é de mão única, vai que o comércio localizado 30, 50 metros naquela mesma calçada ali, tinha uma câmera. Então, enfim, uma série de providências que você pode tomar para coibir. Mas, para não me alongar no comentário, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, nos dão o privilégio da presença aqui, meu irmão Rodrigo Queiroz, querido irmão, o Luiz, nosso diretor de estúdio, de iluminação, de som, etc., e toda a equipe da Umbanda EAD, a tendência é piorar. Eu estou falando isso há anos e lamento não ter estado equivocado quando previ que isso iria aumentar, porque os dados estão aí, lamentavelmente, para comprovar que eu não estava errado quando dizia já há anos que esse problema vai aumentar.
A gente conversava essa semana, eu enfatizei isso, falei, nossa, doutor, eu sempre achei exagero o seu pessimismo, né? Porque eu quero acreditar que a gente está caminhando para melhoria social e o senhor sempre se posicionou pragmático a respeito disso, né? Dá um pouco de desesperança, porque quando o senhor fala, e a gente vê a confirmação, essa semana consolidou a sua quase profética impressão, né?
Profética.
Como que isso pode ser coibido, né? Como que isso pode ser impedido? Então, é mais rigor na lei ou é aplicação efetiva?
Aplicação efetiva.
Existe, né?
Até hoje, uma sexta-feira, apesar do frio, uma sexta-feira ensolarada, e epa, babá, minhas saudações ao Oxalá, ao Orixá da criação, meu filho, que é de Oxalufã, carrega Oxalufã, nessa sexta-feira ensolarada, eu não iria aqui deixar os nossos... aqueles, aquelas e que nos acompanham, depressivos. A ideia não é essa. Eu sou favorável, eu sou otimista em relação à mudança e nas próximas matérias do que aconteceu na semana, a nossa Black News aqui, toda sexta-feira com o Band EAD, nós vamos falar de notícias positivas. Notícias positivas. Então, eu sou otimista em relação à ampliação de consciência do nosso povo, à luta por reconhecimento de direitos, ao Poder Judiciário, que vem demonstrando ter um compromisso com a ideia de Estado laico, Estado democrático de direito, igualdade de todas as religiões. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Aliás, Rodrigão, na semana passada, nós falamos de um caso de um umbandista que recebeu uma indenização por assédio religioso por utilizar fio de contas numa loja de embalagens. Essa semana surgiu um segundo caso, eu mandei para você. Uma umbandista assediada pela mesma razão, usou o fio de contas, foi para o judiciário, aí no caso era uma loja de autopeças, obteve uma indenização por danos morais. Então você tem de um lado o que é positivo, o que é alentador, é ver que o nosso povo cada vez mais se conscientiza e busca defender os seus direitos. Agora, a intolerância religiosa, ela caminha numa velocidade maior do que essa capacidade de resposta. Por quê? Porque ela conta com o beneplácito, ela conta com a inércia, ela conta com essa cegueira intencional das nossas autoridades públicas. Não é? Você vê a discussão que houve essa semana no Congresso Nacional. As autoridades querem agradar a bancada X, bancada Y, e tá, a bancada evangélica e tal, enfim. Então, isso vai fazendo com que as autoridades que deveriam se posicionar, coibir, mobilizar forças de segurança, criar força-tarefa, passar a tratar desse tema na educação escolar, na publicidade e tal, se omitam. Essa omissão, ela passa o recado de que o racista, o intolerante, ele pode agir à vontade, que nada vai acontecer, ainda que haja vitórias, e nós vamos falar sobre elas daqui a pouquinho, Rodrigo.
Ó, ainda então, nesse sentido, a gente tem algumas notícias para comentar aqui e vamos fazer um efeito sanduíche. Agora vamos para um refresco, né? Luiz, a notícia da justiça proíbe a Câmara de Araçatuba, interior aqui de São Paulo, de ler a Bíblia durante sessões. Então, houve uma decisão, né, da justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou procedente, ação direta de inconstitucionalidade questionável, a leitura da Bíblia no início das sessões. Isso é algum tipo, para nós, algum tipo de refresco de fato, ou é só maldade do meu coração, doutor?
Altamente positivo para o nosso povo, Rodrigo, altamente positivo. E eu quero aqui aproveitar para parabenizar, me congratular, que foi uma votação unânime, a instância que julga esse tipo de ação no Tribunal de Justiça, é o chamado órgão especial, foi votação unânime, ou seja, os 25 desembargadores votaram para considerar inconstitucional, portanto, proibir a leitura da Bíblia como uma salva. Primeiro, a invocação da sob proteção de Deus. Aliás, o Celso Antônio Bandeira de Mello, um importante professor de direito administrativo da PUC São Paulo, onde eu fiz meu mestrado, doutorado, dizia: não se sabe de onde surgiu essa convicção do sujeito de que aquilo que ele está fazendo na Câmara de Vereadores, e nem sempre o que se faz no parlamento é exatamente alguma coisa edificante, mas ele, com convicção, diz, sob a proteção de Deus. Não se sabe se ele teria consultado a divindade falou: não, filho, eu estou protegendo o que você está fazendo na Câmara de Vereadores. Agora, repare, foi Araçatuba, mas o Tribunal de Justiça já deliberou exatamente nesse sentido, ou seja, proibir a leitura da Bíblia tal, em Piracicaba, em leis municipais de Piracicaba, Araras, Itapecerica da Serra, Taquaritinga e Catanduva. Agora, esse tipo de manifestação do judiciário reafirma o que o Estado, ele é laico, as pessoas têm dificuldade para compreender isso. E até interessante, eu acho que nessa mesma matéria que o Luiz está expondo aí, porque a matéria vai consultar a presidente da Câmara de Vereadores de Araçatuba, para saber se ela ia recorrer, qual seria a opinião dela sobre a decisão do tribunal, ela diz: eu não vou nem recorrer, porque e se eu tivesse que colocar os símbolos de todas as outras religiões? Então, eles têm consciência de que estão fazendo alguma coisa ilegal, ilícita. criminosa.
Mas enquanto está na dimensão da normalidade, né? Ah, não, é normal.
Mas é isso que o tribunal faz, e eu mais uma vez parabenizo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o que o Tribunal de Justiça faz é dizer, olha, querido, ou você leia a Bíblia, a Torá, o Talmud, os textos sagrados de Ifá e todos os códigos religiosos que existem no Brasil, ou você não lê nenhum, porque aí não é, aí é o salário do vereador, a Câmara de Vereadores, o corpo de funcionários, de servidores da Câmara de Vereadores, eles são mantidos com dinheiro de todos os brasileiros, inclusive os brasileiros que não têm crença. Então, por que que tem que ler o código escrito de uma determinada religião? Ou você lê de todas, são 2.000 no Brasil. Eu acho que as sessões das câmaras de vereadores iriam se prolongar por um bom tempo para ler. De todas, são 2.000. Né? 3 minutos para cada um são 6.000 minutos só para saudação religiosa. Talvez o Luiz possa fazer essa conta aí, 6.000 minutos, quantas horas daria só para saudação. Então, ou faz para todo mundo, ou não faz para ninguém. E o Estado laico é o quê? Ele não pode privilegiar uma religião em detrimento da outra. Câmara de Vereadores é para vereador cuidar do interesse do cidadão e não do fiel. O interesse do fiel, ele é pastor, ele vai na igreja dele e cuida lá dos interesses do seu rebanho. Agora, a Câmara de Vereadores é uma instância...
E a hipocrisia de fazer um monte de merda em nome de Deus, né?
Ainda tem isso, quer dizer, Câmara de Vereadores é para cuidar dos interesses do município. É poste que está faltando aqui, é luz, é asfalto, que tem que ser recapeado, é a rua, não sei o que, é buraco, é lixo, é disso que trata a Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores não é para proselitismo religioso. Então, é uma notícia que interessa não só a nossa religião, porque certamente nunca ouvi falar de Câmara de Vereadores lendo os textos sagrados de Ifá, ou algum trecho do livro do Rodrigo Queiroz, ou algum trecho do livro do Alexandre Comino, ou algum trecho do livro do Rubens Saraceni, nunca ouvi falar. Então, a ideia, nós não queremos que leiam lá trechos do livro do Rodrigo Queiroz, nós não queremos leitura de nenhum texto religioso ali, não é espaço para proselitismo. Câmara de Vereadores, repartição pública, qualquer que seja, é espaço para cuidar dos interesses do cidadão e não espaço para proselitismo religioso. Então, repare que em relação à notícia anterior, é sim alguma coisa a ser festejado, celebrado, comemorado, porque significa uma forma a menos de discriminação da nossa religião e um recado para aqueles que insistem em se utilizar da máquina pública para fazer prevalecer os seus interesses privados, os seus interesses religiosos. A máquina pública pertence a todos os brasileiros, todos têm que ser tratados de maneira igual.
Isso precisa
todas as
se
religiões
estender.
Têm que ser tratadas igualmente, Rodrigo.
Isso precisa se estender agora para os mais de 5 mil municípios, né? Então,
mais de 5 mil, são 5.400, né?
Então,
aqui em São Paulo já são 2, 4, 5, 6 de 640. É um bom começo.
É um bom
Quem
começo.
Quem sabe uma hora dessa, uma ação como essa chegue no Supremo, e aí com o pronunciamento do Supremo isso possa valer para o país todo. Aliás, o Supremo, não sei se nesse segundo semestre, vai julgar a fixação, se é constitucional a fixação de símbolo religioso em repartição pública, e aí na medida que o Supremo se manifeste sobre isso, isso vai valer. O IDAFO, inclusive, vai participar desse julgamento. E aí, em sendo favorável, essa decisão passa a valer para o país todo, Rodrigo.
Não só de insígnias, mas também a evocação verbal. Então, já está em encaminhamento essa possibilidade.
No caso da ação específica do Supremo, ela só se refere à fixação de símbolo religioso. Mas, com certeza, com decisões reiteradas como essas do Tribunal de Justiça de São Paulo, mais dia menos dia...
Como que o Supremo pode ser provocado,
vai
doutor?
Chegar à apreciação do Supremo.
Como que o Supremo pode ser provocado?
É porque, nesse tipo de ação, O único recurso contra essa decisão do Tribunal de Justiça é diretamente para o Supremo. Então, vai que um desses seis municípios não tenha concordado, né, não tenha assimilado a decisão do Tribunal de Justiça e resolva recorrer. Ele só pode recorrer ao Supremo, aí o Supremo, então, será provocado a se manifestar sobre isso. E aí o pronunciamento do Supremo terá validade para todo o país, Rodrigo, querido.
Olha só, teve uma notícia que foi muito comentada, principalmente nas redes sociais, em maio, né, sobre um motorista de aplicativo que foi buscar um pessoal, viu eles vestidos com roupa de santo, de candomblé, e se recusou a encaminhar as pessoas. E aí temos uma notícia a respeito disso, né, que o motorista foi identificado e a coisa está se desdobrando, né, doutor?
Olá. Eu vou te dizer que é lamentável, Rodrigo.
Mas o que eu quero dizer aqui para concluir, antes de passar para o senhor, desculpa.
Sim, não.
A gente acabou de ver essa notícia das câmeras e esse caso, que foi em maio, e agora a gente vê uma continuidade na responsabilização desse sujeito, né, pela intolerância, o racismo praticado ali, né, religioso por parte dele. Olha, fez as pessoas saírem do carro, impediu a entrada no carro, quer dizer, se recusou a prestar o serviço a qual ele está ali autorizado a fazer, né? Então, essa continuidade, né, e aí fazer essa responsabilidade de alguma forma nesse sentido faz dar, então, mais esperança no sentido, ó, estamos conseguindo criar medidas efetivas de responsabilização e constrangimento pedagógico, né?
É impressionante, Rodrigo. Eu estava lembrando, eu até fiz uma busca na internet, mas eu não consegui resgatar essa coisa da violência, da atrocidade, da perversidade. Ela é de tamanha enormidade, para dar até rima, que há um tempo eu fiquei sabendo de um socorrista do SAMU, repare, na madrugada do Rio de Janeiro, um socorrista do SAMU, ele então é acionado por uma ocorrência, alguém está na rua agonizando, ele chega e ele constata no corpo da pessoa que está agonizando, caída no meio da rua por um atropelamento, ou seja, símbolos e características de que a pessoa pertencia ao candomblé. Ele se recusa.
Meu Deus!
A atender, quer dizer, você repare, a pessoa está agonizando na rua. Ele é um servidor público, porque o SAMU é um serviço público. Um servidor público. Ele não está ali para atender os irmãos da religião dele. Não, ele está ali para... Ele é pago com o dinheiro de todo mundo. Ele está ali para atender todo mundo. Eu vou até pedir para você aí, que você tem... Eu sei que você tem uma equipe altamente qualificada aí nessa área de redes sociais e tal, para tentar recuperar essa matéria, a gente discutir aqui. O socorrista chegou lá e falou: ah, não, ele é macumbeiro. Não vou colocar a mão no diabo, deixa morrer.
Faz o menor sentido um troço desse.
Deixa morrer. Eu trago esse caso para a gente pensar no Uber. Bom, Uber, esses aplicativos e tal, é serviço público. Primeira coisa, é serviço que poderia estar sendo prestado diretamente pelo poder público. Ponto. Serviço público.
É uma concessão, né?
É uma autorização. É até uma filigrana jurídica, aí você sabe. Velho advogado tem a boca torta pelo uso reiterado do cachimbo. Você tem a concessão, você tem a permissão e tem a autorização. É uma autorização. Então, táxi, serviço de transporte individual, ainda que seja de caráter público, eles são autorizatários de serviço público. O serviço, entretanto, é público. Mas ainda que fosse privado, não pode o motorista do Uber, e as imagens são chocantes, o motorista do Uber chega, ah, é macumbeiro, eu não vou transportar. Qual é a reação imediata? O BO, contra o motorista. Até, eventualmente, é o caso, mas nós temos que caçar a autorização desse aplicativo. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que caçar, porque ele, com certeza, não fez a lição de casa no sentido de um treinamento mínimo para os motoristas que são integrados ao programa do aplicativo, à plataforma do aplicativo, que tem um treino para dizer que ele não está ali para transportar pessoas cuja religião ele concorde ou discorde, mas não está ali para isso.
Já teve gente que, porque no aplicativo, qualquer aplicativo desses, se você for lá pro ICA, para um Umbanda EAD, já aparece um Umbanda EAD. Então você faz um pedido e coloca lá um Umbanda EAD. Já teve gente tendo recusa, ou tá dentro do transporte, começar a ouvir desaforo, a pessoa questionar, por que tá lá, aquele constrangimento.
Ou então
o CPF dele, o registro de habilitação dele tem que ser proibido em todos os aplicativos de mobilidade.
Não é possível. Eu me lembro de uma vez que eu tomei um táxi, é o sujeito lá ouvindo, vou vir lá uma bíblia lá no painel do carro ali e tal, você está ouvindo louvores ali. Eu falei para ele, senhor pode, por favor, desligar o som? O senhor me perguntou se eu quero ficar ouvindo louvores? Nós fazemos isso com as pessoas, Rodrigo. Eu sou advogado, recebo uma pessoa no meu escritório, na minha sala. Aí eu ponho lá um alujá de Xangô, enquanto a pessoa está me esperando. A gente não faz isso. Mas pessoas, isso vai ser uma grande luta nas próximas décadas. As pessoas não têm o direito... Quanto mais num caso desse do aplicativo, do motorista de aplicativo, em que ele está ali exercendo um serviço público. Então, ele não tem o direito de selecionar. Ah, não, eu só levo cristão. Não, filho, então faz o seguinte, olha, o senhor se vincula aí a alguma religião, alguma igreja, cristão, e o senhor vai trabalhar para aquela igreja. Mas aqui o senhor está trabalhando para a população, porque o senhor tem uma autorização do Estado, e o Estado, a administração pública, não tem crença. Então, o senhor não tem esse direito e tem que descredenciar o aplicativo, tem que fechar o aplicativo, porque tá evidenciado que o aplicativo não tem nenhum treinamento para que um sujeito desse possa saber respeitar a diferença.
Eu não sei se... Acho que tem que averiguar, porque... O aplicativo também ser responsabilizado, eu acho que é o sujeito tem que ser responsabilizado.
O aplicativo também.
Por quê?
Rodrigo, o aplicativo também, porque na medida em que você se cadastra num aplicativo, é o que eu entendo. Não conheço a legislação que rege isso, e até me disponho aqui a me assenhorar e a gente poder voltar a falar sobre isso aqui. Mas você só está circulando ali, você só está granjeando passageiros porque você está vinculado a um aplicativo. Não, você está credenciado nesse aplicativo. O aplicativo tem determinadas exigências, por exemplo, em relação ao veículo.
Sim.
Não é se eu pegar o meu jipão velho aqui, que é de 1961, meu jipão, meu jipão, ainda da Aero Iris e tal, e tentar me cadastrar no Uber, eles vão falar para mim, Ed, desculpa, o seu jipão não serve para o Uber. Não serve. Faz outra coisa com o seu jipão. Né? Bom, então, o que eu quero dizer é, se ele tem exigências em relação ao veículo e ele fiscaliza, ele controla isso, essas mesmas exigências podem ser fixadas em relação ao condutor do
Então
veículo.
Fica aí a dica, Uber 99 e demais aplicativos. O IDAFRO tem como oferecer cursos online de treinamento, né, sobre o direito de crença, entre outros assuntos correlatos para os seus passageiros e motoristas. Então, treine os seus motoristas, exige deles a conclusão desse treinamento, certificação, para poder estar lá, né? Pode entrar em contato com idafro.org.br, né, doutor?
E também porque você tem que ver o seguinte, imagina, repare, como no caso daquele colega advogado que teve um problema com o Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal. Você estava de branco, todo de branco, com seu aqueté, com os seus adereços religiosos e tal. Está faltando 40 minutos para começar a audiência, repare, está faltando 40 minutos para começar a audiência, ele chama um Uber para se deslocar até o tribunal. O processo que está em julgamento ali vale 3 milhões de reais, tá bom? 3 milhões. Sim. Aí o Uber fala, não, vou te levar. Opa! Não, não, mas, meu senhor, eu tenho um monte de... Não, não, o senhor é macumbeiro! Bom, eu, se fosse contratado por ele para isso, manejaria uma ação indenizatória contra o aplicativo aí, no valor de 3 milhões de reais, que eventualmente é o prejuízo que o cliente dele teve, porque ele não conseguiu chegar ao local do trabalho dele por estar trajando indumentária, vestuário religioso, Rodrigo. Então, é disso que se trata. Eu vou trazer outro exemplo aqui, hein? Nós temos encontrado várias condenações do Tribunal de Justiça contra companhias aéreas. Vejam que a gente vai falar um negócio de dois pesos e duas medidas. Por quê? O passageiro é judeu. Ele, então, comunica... Esse último caso que eu vi, uma senhora judia. Ele comunica à companhia de transporte aéreo. Ela comunicou e ela demonstrou isso nos autos do processo, que ela era judia, portanto, ela tem uma dieta religiosa, alimentação kasher. Kasher, não é? Porque os judeus têm também um rito próprio de abate religioso e tal. Tudo bem. A companhia não cuidou de providenciar a alimentação, a dieta, segundo o preceito religioso. Ela ficou 14 horas em jejum. O Tribunal de Justiça de São Paulo fixou uma indenização por danos morais no valor de 15 mil reais contra a companhia aérea, por não ter disponibilizado alimentação compatível com a crença religiosa dessa senhora judia. Então, entendeu? Quer dizer, é isso que a gente tem que fazer. Eu sou macumbeiro, vou tomar um avião daqui para Washington, não sei o que tal. Eu aviso lá qual é a dieta religiosa que eu quero para aquele dia, ou que eu posso. Não é? Então, é esse respeito que se dedica a judeus, cristãos e tal, que a gente tem que e deve exigir que seja destinado também à nossa religião. Então, por isso que eu digo, tem que caçar a licença ou a certificação do aplicativo, porque aí sim as pessoas... Ah, eu não posso... Ah, então vamos fazer um curso, chamar o Band EAD para dar um curso para nós aqui, como é que motorista lida com diversidade religiosa, entendeu? Porque a tendência é o quê? Não, vamos lá, prende motorista. Ele tem parte de responsabilidade? Tem. Sem dúvida que tem. Mas o aplicativo também tem.
Entendi. Faz muito sentido mesmo. Acho que é a dimensão adequada para fazer o barulho necessário, né? Então, vamos acompanhar, ver o que vai se desdobrar ainda disso, né? Foi identificado, mas, pelo jeito, não está sendo movido nenhuma ação contra o aplicativo, né, doutor, nesse caso?
Não vi quais foram os desdobramentos, mas, tal como você, também já ouvi vários relatos e tive uma experiência própria minha. Me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, houve um período que eu ia semanalmente para o Rio de Janeiro, usava táxi frequentemente e tal. Entrei no táxi, ele estava lá ouvindo, falei, que dá para desligar? Porque ele não deveria nem ter esperado eu pedir. Ah, e ele ainda tentou replicar, não, mas é a palavra, pois eu não estou interessado, não estou afim, tem que trabalhar. Muito
engraçado, né? Recentemente...
Ainda, ainda insiste, está vendo que está errado, e ainda quer justificar o erro.
É. Esses dias, a Nícia, nossa designer aqui do Umbanda AD, ela comentou que entrou no Uber e estava endereçado Umbanda AD. Aí ele ligou o rádio com pregação. Né?
Uma forma de afrontar, né?
É, criar um constrangimento. É isso. Doutor, essas foram algumas que a gente escolheu de tantas possíveis notícias que nos atravessam essa última semana. Vamos ver se vamos ter uma semana próxima mais calma para a gente tratar de outros temas. Mas eu gostei da ideia e quero perguntar aqui, convido a nossa audiência para dizer se gostaram desse modelo aqui da gente...
Black News!
Notícias, né? Black News! Isso é muito legal, né? E a gente, se a gente continua, né, com esse formato, porque parece ser interessante. Então, deixa aí, né, o seu comentário.
Ah, e mande as perguntas. Hoje a gente não vai ter pergunta, Rodrigão.
Vamos sim, agora vamos abrir. Interessado em
perguntar alguma coisa, estou ficando depressivo.
Já chegou aqui, já.
Político, antidepressivo e tal, porque, pelo jeito, a gente não está abafando. A gente achando que está abafando.
Exato. Já chegou aqui, ó. Inclusive, então, fixa aí, Luiz, nosso WhatsApp. Zap do Diário, 11-5196-3440. Você manda o áudio com a sua pergunta hoje, consultas ao doutor Ed Silva Júnior. Sabe quanto custa uma consulta com o doutor Ed Silva Júnior? Então, é bastante. Aproveita para você poder fazer a consulta aqui, ó, ao vivo e de grátis.
Bom dia, meu doutor. Primeiro, quero deixar aqui que cada dia mais aumenta a minha admiração por você, viu, doutor? Extremamente cirúrgico e preciso. E aí, eu queria fazer aqui um comentário que acontece muito constante aqui na minha região Guarulhos, que é a dificuldade de terreiros para alugar imóveis, né?
Então,
de repente, o terreiro precisa sair ou por alguma questão terminou o contrato, né? Rescindiu o contrato do local que estão, querem mudar. Quando eles vão procurar outro local, a maioria das imobiliárias daqui de Guarulhos não aceitam. Então, a tendência, né, o caminho que eles encontram é buscar conhecidos, amigos, pessoas que são mais próximas para conseguir alugar um imóvel. Então, isso aqui é constante. Eu queria saber qual poderia ser a ação aqui, né? Qual a medida poderia ser feita, ou não tem. A gente vai só ter essa paz aí quando a gente tiver melhor, né? Resultado quando a gente tiver uma bancada da Macumba que nos represente também, né? Que é a bancada evangélica.
Obrigado, Iá, querida. Qual é o nome da
Fernanda.
Mãe Fernanda, Iá, querida. Obrigado, inclusive, pelas menções elogiosas. Eu vejo que a mãe Fernanda é generosa e exagerada. Você sabe, mãe Fernanda, que eu tenho recebido crescentemente reclamações desse tipo.
Eu também tenho recebido isso daí. Aí eu quero emendar a pergunta dela nesse tema, que é a dúvida de muita gente. Realmente, muito boa pergunta. Pode você disponibilizar um imóvel para alugar e escolher o que pode ter lá dentro?
Não, não pode. Não,
legalmente, não pode.
Não, não pode, não pode. Você tem alguns tipos de locação, uma é para imóvel residencial, a outra para imóvel comercial. O que que eu recomendo? Por hora, o que que eu recomendo, né, Fernanda? Para a gente não esperar ter uma bancada macumbeira para poder mudar isso aí, porque isso vai demorar e a pessoa precisa alugar o local ali e tal.
Espaço.
E lembrando que aluga e se coloca em nome do templo, tem direito à isenção de impostos, hein? Mesmo sendo alugado. Então, quem não é associado ao IDAF, se associa lá para saber como é que faz isso aí e tal. Mas vamos voltar aqui. O que eu recomendaria? Advogado criminal é uma praga, é uma praga. A gente pensa em tudo, é uma tragédia. É, primeiro, obviamente, tem que dizer que é para fins comerciais. Às vezes, porque, olha, a gente ainda está, eu estou avaliando projetos, né? Assim, não sei se eu vou abrir uma funerária, uma autopeça, sex shop, ainda não sei. É para fins comerciais, porque a lei diz que é só para fins comerciais. Muito embora templo não seja uma atividade completamente comercial, mas ele entra nessa rubrica aí, locação para fins comerciais. Vai dialogando com o corretor, com a imobiliária, com o proprietário que seja, e vai gravando tudo. E vai apresentando, ele vai exigir ali um leque de documentos, de condições e tal, e deixa para anunciar por último, que é para Macumba. E grava tudo, documenta tudo. WhatsApp, texto de... mensagem de texto, áudio e tal, e-mail, vai documentando. Deixa para dizer por último que é Macumba, porque aí eu quero ver se a pessoa já... É calção, já fez, não sei o quê, já calcionou, ou é seguro, locação, que seja, documentação, está tudo bem e tal. Deixa por último para dizer que é para Macumba. E grava tudo isso, grava a entrega dos documentos e tal, porque daí a gente flagra uma situação de que a única explicação possível é que quando ele soube que era para Macumba, ele não quis. E tensiona, isso, tensionar não significa agredir, força o indivíduo, põe o celular no bolso, liga o celular, por que não posso alugar? Já apresentei toda a documentação, já apresentei o seguro locação, já me dispus a, já visitei o imóvel, já vistoriei, porque esse é um procedimento também obrigatório, previsto na lei de locações, tem que vistoriar, junto com alguém lá, ou com o proprietário, com alguém da imobiliária e tal, e deixa por último. E quando ele recusar, diz, por que o senhor está recusando? Se eu apresentei toda a documentação, tenho todas as condições para alocar, por que eu não posso alugar? Né? Então, com isso, a gente vai mais dia, menos dia, seria babo, tem um caso em que a gente consiga comprovar que, de fato, a recusa da alocação, que é ilegal, porque é um terreiro de Macumba. Se é para fins comerciais, não interessa ao próprio... Obviamente que não pode ser para fins ilegais. Né? Mas se é para fins comerciais, uma atividade lícita, legal, ele não pode recusar. Ele não pode recusar. Mesmo porque quando ele anuncia aquela plaquinha locação, aquilo é uma declaração unilateral de vontade. Ele está se vinculando... juridicamente, ele tá assumindo um compromisso, é como eu, ou alguém perde o cachorrinho e põe uma placa lá. Ah, quem achar a minha cadeirinha, características e tal, vai ganhar 5 mil. Só de eu colocar aquela placa ali, eu já me vinculei juridicamente. Porque se o sujeito aparece, o sujeito fotografa, pimba, o Rodrigo pôs na fachada do apartamento classudo que ele tem em Bauru, lá, a placa lá. Quem achar a cachorrinha das minhas meninas, eu vou pagar 10 mil. Até eu vou sair daqui e vou lá para Bauru tentar achar a cadeirinha do Rodrigo. Aí o cara vai lá e fotografa. Pum! E aparece a tua cadeirinha. Aí o Rodrigo fala, desculpa, eu pensei bem, vou te dar 10 real. Ele pega a placa e vai para o judiciário contra o Rodrigão. Porque o Rodrigo assumiu um compromisso. Então, quando o cara... põe a placa lá, o indivíduo põe a placa, aluga-se, ele está assumindo um compromisso. Né? Então, não pode utilizar a religião como... Religião não é justificativa para recusa de locação.
Vamos aqui...
Falei demais, né, Rodrigão? Tá ótimo. A Fernanda deve ter desistido já.
Vamos ver aqui a próxima.
Falou demais hoje.
Pai Rodrigo, eu gostaria de deixar registrado a total coerência de doutor Edio em relação aos aspectos de cobertura, né, dessa situação que aconteceu em Brumado. Estou aqui em Salvador e, só para poder citar, houve uma notoriedade tão grande em relação a um assalto que ocorreu num bairro nobre. É, a reportagem buscou as câmeras para poder verificar, e aí a gente vê que o tratamento realmente não é o mesmo em relação aos terreiros de matriz africana. Eu só gostaria de deixar registrado isso.
Obrigado. Qual é o nome dela, Rodrigo?
É a Vânia. Obrigado, Vânia.
Obrigado, Vânia, querida. Obrigado, viu, pelas palavras e pelo apoio. Para nós é uma honra, um privilégio.
Mais uma ênfase aí, né?
Ter a sua presença aqui entre nós. Rodrigão.
Eu gostaria de mandar uma dúvida aqui no nosso zap do diário. Fala direto com o doutor no 11-5196-3440. Essa coisa da locação foi bom, hein, doutor? Porque realmente... O que é frustrante é ter que fazer tudo isso, né?
É asfixia. Você já me ouviu falando sobre aqui? Asfixia. Em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é... Agora as pessoas falam assim, esse pessoal só fala de racismo, só fala de intolerância religiosa. Não, é porque a intolerância religiosa está em tudo quanto é lugar. O cara quer alugar um imóvel, não pode. Quer usar um Uber, não pode. Quer macumbeiro. Quer comprar um produto, não pode. Quer ir no trabalho dele com fio de contas, não pode. Isso vai asfixiando as pessoas.
É isso aí.
Eu fico imaginando o quanto isso não nos adoece. É. E, ao mesmo tempo, isso é revelador de quão poderosa, quão grandiosa, quão fulgurante, quanta vitalidade, quanto vigor da nossa religião para sobreviver a isso tudo há séculos, e crescer ainda, crescer. Mas está em tudo quanto é lugar. Você vê, o Uber vai num bando EAD, porque é um bando EAD, isso aqui de macumbeiro, tá, não, eu até vou, mas depois eu vou colocar a palavra de Deus lá no ouvido desse indivíduo, para ver se eu salvo uma alma. Não é?
É
muito ultrajante, é muito constrangedor, é muito degradante ser tratado dessa forma. Ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém. E volto a repetir, nós, macumbeiros, não fazemos isso com ninguém.
Pois é. Doutor, chegamos ao final de mais um diário, mais um Fale com o Doutor, e hoje, comentando as notícias da semana, algo de extrema importância e esclarecimentos hoje realmente extraordinários. Vamos até fazer um recorte aqui dessa parte do aluguel, que isso bate a porta o tempo todo.
Muito legal.
Podemos voltar a falar mesmo. Muito obrigado. Suas últimas palavras, doutor. Fique à vontade.
Agradecer a nossa audiência, aos que participaram, aos heróis, heroínas, heroínes da resistência que estão conosco aqui há uma hora. A nossa esperança, o nosso combustível para estar aqui, é que a difusão de informações, a educação, é poder, porque informação é poder. Quanto mais informação a gente tem, mais consciência de direitos a gente tem, mais a gente aprende a lutar por nossos direitos e, com isso, engrandecemos, empoderamos, dignificamos nossa religião e honramos nossos ancestrais, que nosso Pai Oxalá, lance o seu Alá de paz, de tranquilidade, de luz sobre essa sexta-feira e sobre o nosso final de semana. Até semana que vem em mais um Black News aqui com o Rodrigão e sua barba branca. Tá ficando velho mesmo.
Branca. Só aqui no queixo.
Um beijo no coração de todos, de todas e de todos. Até sexta que vem. Obrigado.
Muito grato pela sua audiência. Compartilhe, curta, se inscreva no canal e a gente volta segunda-feira com mais uma semana do nosso diário do Médio. Pode falar, doutor.
Nos sigam. O Rodrigão já tem aí milhares de seguidores. Se associam ao IDAFRO, www.idafro.org.br. Nos sigam nas nossas redes sociais, Dr. Edio, com H, Dr. Edio Silva, Instagram, ou Instagram Idafro Oficial. Beijo no coração de todos.
Isso. É, Idafro, tem aqui também os links para as redes sociais do Idafro. É, fundamentalmente, os dirigentes de casas que precisam mesmo dessa assessoria, esse apoio, é uma contribuição simbólica para você ter toda essa estrutura jurídica contabilista através do IDAFO. Faz sentido, a gente está aqui, sempre recomendo. Entre em contato com o atendimento lá do IDAFO, você vai ser muito bem acolhido e direcionado às suas necessidades. Por exemplo, igual a Fernanda falou, se está com o IDAFRO junto, já muda um pouco a conversa para você conseguir alugar um imóvel. Eu acho que o que falta é esse entendimento também, né, doutor, dos terreiros, de ter mesmo a sua investidura jurídica por trás ali, né? Tem que tá apoiado, senão fica difícil. Eu sempre falo, eu só consegui validar o estatuto do ICA lá na época, no cartório, quando um advogado assinou embaixo. Enquanto eu estava ali, cidadão comum, tentando, era cada vez era uma vírgula que faltava. Sabe uma coisa assim que... Ah, não, você está de brincadeira, vai fazer eu voltar com toda essa papelada. E fiquei meses nessa via sacra até que constituí um advogado na época e assinou ali... Dando, enfim, certificando aquilo, e aí já saiu a nossa chancela. Então.
E aí, Rodrigão, até aproveitando, quebrando aqui um princípio da ética da advocacia, da ética profissional, nós recebemos essa madrugada, várias publicações do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Todas as marcas da Umbanda EAD, com exceção de uma registrada, nós vamos até expor para o pessoal aqui, que sai um certificado bonito e tal, todas as marcas registradas, e, do meu ponto de vista, haverá um dia em que todos os templos de Macumba vão ter sua marca registrada no INPI. Então, aí também, Rodrigão, para ampliar o seu sorriso, que não é pequeno, uma notícia boa aí.
Bom, muito obrigado. E essa é uma conquista que a gente teve junto com o apoio do IDAFRO aí, né? Para poder entrar junto do INPI para registrar um Umbanda EAD. Então, depois de 17 anos é que a gente conseguiu ter a marca registrada do Umbanda EAD. Ninguém pode fazer alusão equivocada. Essa marca, se não, dá-lhe Edio Silva Júnior na cabeça do vagabundo.
Vai ser um prazer.
A partir de agora, vocês vão começar a ver um Umbanda EAD com Rzinho lá de marca registrada. Não é bobagem, né? É o tipo de coisa que faz muito sentido, mostra força, potência naquilo que a gente está fazendo. É isso. Muito obrigado. Siga-nos e siga-nos bons. Siga-nos os bons, já diria a divindade Chapolin Colorado. E a gente volta na semana que vem com mais conteúdo. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.
Valeu, tchau.
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este. umbandaead.com.br